Sustentáculos, por José Elida Veiga.
O tema da coluna é Agenda 2030. Como ela está sendo abordada, professor?
Essa série sobre a Agenda 2030, na verdade, começou no início de novembro. E é focada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, como a gente fala, e que é o principal assunto da Agenda 2030. Então, depois de ter feito uma apresentação mais geral, eu comecei a abordar os ODS um por um, mas de trás para frente. Começamos pelo 17, sobre as parcerias, depois foi sobre justiça e paz, o 16, depois o 15, sobre a parte terrestre da biosfera. Então, a previsão é que nesse mês de dezembro a gente vá do 10º ao 14º, começando hoje pela redução das desigualdades, que é o 10º ODS.
Esse tópico, redução das desigualdades, parece muito ambicioso no mundo que vivemos hoje. O senhor pode explicitar?
De fato, é muito ambicioso. E uma maneira de ver isso é que na agenda do milênio, que foi a agenda anterior, né, que foi adotada pela ONU em 2001, o único dos seus 8 objetivos, que nos ODM, dos objetivos do milênio eram só 8, então o único que era relativo ao tema das desigualdades dizia igualdade entre os sexos, que era o terceiro ODM. Agora, com a Agenda 2030, esse 10º ODS ambiciona reduzir desigualdades relativas a, eu estou citando, entre aspas, idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.
Como esse 10º objetivo de desenvolvimento sustentável será monitorado?
Então, o que foi convencionado já é que deve-se olhar para a evolução das condições de vida dos 40% habitantes menos favorecidos. Esse foi o medidor, digamos assim, da desigualdade social que mais se legitimou nos últimos 15 anos. Ele indiretamente compara a situação dos 40 de baixo à situação dos 60 de cima, em vez, por exemplo, de contrastá-la à dos top 10, como se diz, ou mesmo dos 1% mais ricos, né? Que é o último grito da moda. Em poucas palavras, quando a melhoria dos 4 andares de baixo supera a melhoria da média de todo o edifício, nós dizemos que houve um ganho de prosperidade compartilhada.
Na prática, como é feita essa avaliação?
Então, há muitas coisas que podem reduzir desigualdades. A mais óbvia seria uma reforma tributária realmente progressiva. Mas as pesquisas estão mostrando que nenhuma das coisas que já tentadas é mais radical para que haja essa prosperidade compartilhada do que os programas governamentais capazes de fazer com que os pais possam cuidar bem dos seus filhos, desde o aleitamento materno até a frequência de uma boa pré-escola, passando, claro, pela alimentação saudável. Então, o foco é a primeira infância. São programas em que famílias mais vulneráveis recebem visitas semanais de equipes assistenciais. É pela capacitação dos pais que se aumenta as chances de posterior sucesso dos mais desvalidos na educação da vida profissional. É triste notar, portanto, que isso coloque o Brasil numa tremenda enrascada, pois mesmo que nós venhamos a garantir esse tipo de amparo à primeira infância, seus resultados serão contrariados pela tragédia estrutural do saneamento. Por aqui, a metade das crianças de até 5 anos chafurda diariamente em esgotos. Nunca será demais repetir que isso compromete a inteligência das crianças, das que sobrevivem, porque uma boa parte falece. Porque as infecções parasitárias desviam energia para ativar o sistema imunológico. Frequentes diarreias até os 5 anos de idade roubam do cérebro as calorias necessárias ao seu desenvolvimento. Em suma, o cenário só ficaria menos sombrio se o saneamento básico pudesse ser universalizado em poucas décadas.
Lembrando que informações e reflexões sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão disponíveis no site www.sustentaculos.pro.br, assim como na página pessoal do colunista www.zeli.pro.br. Eu, Silvana Pires, conversei com o professor José Elida Veiga para a Rádio USP. Até semana que vem.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.